Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Podem sentar, por favor, só para alguns avisos. Bem, primeiramente, as inscrições para as catequeses de adultos e crianças serão feitas no dia de hoje, logo após cada uma das missas, aqui no lado da sala das catequeses, para aqueles que quiserem se inscrever, que têm crianças em idade de se inscrever, de fazer a catequese, né? Só pedimos que não se aglomerem, mas que se faça uma fila, distância conveniente entre as pessoas. Vai haver alguém que vai ajudar a coordenar as inscrições para não haver nenhuma dúvida. Também gostaríamos de lembrar que hoje, apesar de estar coberta pelo domingo da 70ª, é a festa de São João Bosco, padroeiro da cidade de Brasília, e a quem nós todos devemos muito, seja no nosso apostolado na capela, seja em relação ao Colégio São Francisco de Sales, que preza muito pelo uso do método pedagógico de São João Bosco. É por conta disso que, apesar da festa dele hoje ser escondida pelo domingo da 70ª, que a relíquia dele está exposta aqui para a veneração de todos nós. Nós devemos muito a ele, né? Aqueles que quiserem rezar diante da relíquia dele, que quiserem agradecer, pedir outras graças, têm a oportunidade de ter a relíquia dele aqui junto da capela. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Nossa Senhora das Dores. A partir de hoje, nós nos encaminhamos para a quaresma. Ainda não é tempo de penitência. Ainda é possível ornar o altar com relíquias e flores e outras coisas, mas a cor verde dá lugar ao roxo para que nós nos preparemos já, pelo menos em espírito, para quando as penitências maiores da quaresma começarem. E a Igreja coloca no Evangelho de hoje a parábola de um pai de família que passa o seu dia indo atrás de operários para contratá-los para trabalhar na vinha dele, onde ele plantava uvas, e, ao mesmo tempo, no breviário, que os padres e os religiosos rezam todos os dias, a Igreja coloca a criação do mundo, o livro do Gênesis, do seu início em diante, para que seja lido durante o ofício, passando da criação do mundo pela criação do homem, por Noé e por Abraão. E no sermão de hoje nós vamos unir essas duas coisas, esse pai de família que tem só uma obsessão na sua jornada, é a de trazer pessoas para trabalhar para ele. E a gente vai falar um pouco sobre Adão, sobre a criação de Adão, sobre a criação do Jardim do Éden. Nós vamos juntar essas duas coisas e tirar uma lição. Com relação a Adão, ao Jardim do Éden, ao fato dele ter comido do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, eu gostaria de deixar uma coisa bastante clara aqui, que pode espantar algumas pessoas. A experiência prática mostra que algumas pessoas ficam um pouco espantadas com esse relato, e não só esse, mas outros também. O Jardim do Éden foi um jardim absolutamente real. Um lugar absolutamente real. E Deus criou, de fato, um primeiro casal. Isso é uma história real. Isso não é uma alegoria. Isso não é um mito que visa falar que o ser humano tinha uma relação de amizade com Deus e que o Jardim do Éden, na verdade, é a materialização mitológica no papel de um estado de espírito. De jeito nenhum. O Jardim do Éden era real. Deus criou, de fato, um lugar onde ele colocou o primeiro casal do qual todo o gênero humano saiu. A descrição do Gênesis é absolutamente nítida. Saía de lá um rio que se dividia em quatro braços. O primeiro era o Pison, que circunda toda a terra de Avilá. Dali tem ouro, e o ouro ali é bom, e ali tem bidélio e tem pedra sardônica. O segundo rio é o Guion, que rodeia toda a terra de Cush. O terceiro é o Tigre e o quarto é o Eufrates. Resumo a descrição um pouco mais detalhada, mas para o nosso propósito de sermão basta. Quem reporta esse relato não tem receio nenhum de passar vergonha. A descrição geográfica é absolutamente precisa. Inclusive, dois desses rios existem até hoje, o Tigre e o Eufrates. Padre, mas e os outros dois? Secaram. Aconteceu alguma coisa, alguma mudança geológica que fez com que esses rios desaparecessem. Nada de extraordinário, isso é absolutamente conhecido aos montes pela geologia. Aconteceu alguma coisa com a região, talvez de uma vez só, talvez ao longo de um tempo, mas dois desses quatro rios sumiram, secaram, nada de espantoso. Mas o relato continuou sendo transmitido, mesmo que a geografia tivesse mudado. E a posição do Éden é absolutamente clara. Ele ficava aonde surgem esses quatro rios. Teria muito a dizer sobre a posição do Jardim do Éden. E bem, são algumas possibilidades reais, mas que não cabe a nós aqui hoje. Não é uma aula de Sagrada Escritura de maneira pormenorizada, né? No sentido literal, né? E de ler com minúcias. Essa ou aquela expressão que dá bastante indicação para nós do que está acontecendo de maneira real, né? Mas é só para dizer que é um fato real. Esse relato, ele foi mantido de geração em geração, depois colocado no papel, um belo dia, no livro do Gênesis, mas é óbvio que ele foi transmitido antes de ser colocado no papel por tradição, e a tradição não mudou o relato, nessa geografia do lugar. E era um lugar absolutamente real, onde havia plantas e animais, e o ser humano era senhor dessas coisas, mas ele não era um senhor absoluto. Adão, ele não mandava em tudo como um senhor absoluto, porque não foi ele que criou. O uso daquilo, tudo, foi concedido a ele como instrumentos de boas obras, para que ele pudesse orientar a vida dele, mas em cada passo que ele desse, em cada ato voluntário que ele desse, para Deus. Mas lembre-se de tudo que já foi falado em outros tantos sermões nossos, sobre o enraizamento das três virtudes teologais em nós. De como os nossos atos, eles devem ser a exteriorização, a manifestação concreta de uma escolha deliberada nossa baseada em motivos sobrenaturais ensinados pela religião. Qual religião? A única verdadeira, a religião católica. Que as nossas deliberações, elas devem refletir baseado, nós devemos refletir nas nossas deliberações baseados nas verdades sobrenaturais da fé, que chegam até nós pela doutrina católica, pelo magistério eclesiástico. Eu gostaria de deixar claro, o magistério eclesiástico não é um ente abstrato, uma espécie de nuvem de informações, onde as informações são armazenadas e eu tenho acesso a ela quando eu quero. O magistério da igreja é real, é composto de homens. Esses homens são chamados clérigos, bispos, padres. Eles compõem o magistério da igreja, em maior ou menor grau. E a doutrina católica chega até nós por eles. Uma pessoa, uma vez que eu conversava comigo, e óbvio que ela ouviu o que merecia, fui bondoso, mas fui bem claro, né? Ah, não, mas eu reconheço que o Papa é o chefe da igreja. Não, mas e esse homem aqui, real? o Papa Francisco. Ah, não sei o quê. Aí ele ouviu que merece concreta. É a ele que nós devemos obediência. Na medida em que as coisas devem ser dadas. Mas é óbvio isso. Respeito, amor, veneração, obediência, é óbvio. Ao magistério da igreja, é óbvio. Né? E o magistério da igreja tem graus de adesão, enfim. Né? Mas o Jardim do Éden é um lugar absolutamente real e ali havia uma árvore, dentre outras tantas, que Deus mandou Adão não colocar a mão. Ela era comestível. Os frutos que ela produzia eram comestíveis. Podiam até ser muito bons. Adão não podia pegá-los para comer. Padre, isso parece conto de fadas. É óbvio que não. Uma vez que Deus cria a natureza e o ser humano, ele vai exigir de Adão certas coisas conforme o contexto real em que ele foi criado. Não havia prédios, não havia asfalto, não havia universidades, não havia empresas. Havia natureza. E havia um primeiro casal que vivia no campo. O que vai ser pedido para Adão é a orientação da vida dele nessas circunstâncias. O homem ainda mal tinha tido tempo de colocar em uso toda a sagacidade do intelecto humano para produzir as maravilhas da engenharia, da medicina, do direito, da arquitetura. Então era necessário que Adão orientasse a vida dele na circunstância concreta em que ele se encontrava, ou seja, no meio da natureza recém-criada. E ele deveria, então, manifestar para Deus que ele reconhecia que ele não é senhor absoluto de tudo, que tudo aquilo ali não tinha existência por causa dele, de Adão, que não foi ele que criou aquilo ali, mas que aquilo ali tudo tinha sua origem em Deus, e que Deus era o senhor absoluto de tudo, e não ele, Adão. Ora, como é que se faz isso? Mas é tão simples quanto genial. Conforme o pedido de Deus, fazendo uso de tudo, um uso conveniente e ordenado para Deus, baseado em razões sobrenaturais, aplicando na vida concreta dele, Adão, e da esposa dele, Eva, as virtudes de fé, de esperança e de caridade, é isso que a gente deve fazer da nossa vida. Mas, dizendo assim, esse fruto aqui eu não ponho a mão, porque assim eu manifesto exteriormente, por um culto público, visível, material, porque o ser humano é feito também de carne e osso, e é um ser público e social, e deve prestar para Deus um culto público, exterior e visível. Adão, por um culto público, exterior e visível, ele oferecia os frutos daquela árvore para Deus em sacrifício. Adão era sacerdote. Adão era pai de família, ele era rei do gênero humano, que ia se originar dele, e ele era sacerdote. Ele oferecia para Deus, ele deveria oferecer para Deus, um ato de culto religioso, de sacrifício, sacrificando os frutos daquela árvore para Deus. Como? Não pondo a mão. Esse era o modo como ele devia reconhecer que ele não era senhor absoluto de tudo, mas que Deus era senhor absoluto de tudo. Mas é muito simples. Imaginem que eu tenho um conjunto, um exemplo que também as crianças vão entender, de papel ou de caneta. Eu tenho um estojo com canetas. E eu coloco todas essas canetas, eu empresto elas para um amigo. Falo, olha, elas são minhas, mas pode fazer o uso que você quiser, espero que você use bem. Depois passa um tempo, eu volto me viro para o meu amigo e falo assim, olha, me passa essa caneta aqui, por favor, do meu estojo. E o meu amigo fala assim, não. Eu falo, por quê? E ele fala assim, não, é meu. O que ele está querendo me dizer? Ele fez um golpe de Estado, um foco de rebelião. Ele simplesmente decidiu, né, roubar as minhas canetas. Elas são minhas. Ora, como é que ele demonstra que, apesar dessas coisas estarem sob o uso dele, que elas são minhas e não dele? Mas, quando eu pedir as coisas, eu dou para o meu amigo de volta, porque são deles. Meu amigo devolve para mim quando eu preciso, porque ele reconhece que o dono sou eu. É isso que Adão tinha que fazer. Simples e genial desse jeito. As coisas, estamos aqui em coisas de adultos, hein? De um adulto livre, dotado de uma lucidez nos seus atos, assim, absolutamente incrível, sem uma mancha de pecado original das suas desordens. Adão deveria devolver para Deus, de que modo? Não usando, um dos frutos colocados no jardim do Éden. Ele podia dispor de tudo, a pedido de Deus não era para dispor de um só, porque era o sinal externo, visível, de culto público para Deus, de que ele não era dono de tudo. O que que Adão foi lá e fez? Fez um golpe de Estado, uma verdadeira revolução, e disse que não, eu é que mando em tudo. Isso aqui eu também ponho a mão nisso daqui, porque eu quero pretender, afirmar, que não é Deus, que é o Senhor absoluto e final de todas essas coisas, sou eu. Senhores, isso é gravíssimo. O que Adão fez está longe de ser um conto de crianças. Ele fez uma coisa cuja envergadura, num ato simples de pegar um fruto e comer, a envergadura do que estava sendo significado ali é enorme. Uma verdadeira revolta, mas uma revolta brutal dele contra Deus. É um negócio inacreditável. Ele simplesmente desordenou toda a vida e os atos dele, colocando-as no sentido exatamente contrário para onde elas deveriam se dirigir, que é prestar culto a Deus. Quando São Tomás vai falar, mas qual é a finalidade da educação que os pais devem dar para os filhos? É de fazer com que os filhos sejam seres capazes de dar culto para Deus. Ponto. Essa é a finalidade da educação que a gente dá para os filhos. Que eles sejam capazes, à medida que o tempo vai passando, que eles são cada vez mais livres e donos dos seus atos, que eles prestem culto para Deus, que eles elevem a mente deles para Deus, que eles pensem em Deus, eles tomem como fundamento das decisões que eles vão fazer na vida deles de adultos, em que medida, eles reflitam assim, em que medida isso me aproxima mais ou menos de Deus. Então eu faço ou não? O tanto quanto? Essa é a finalidade da educação que os pais devem dar para os filhos. É isso que Adão deveria ter feito e que ele deveria depois ter feito com os filhos dele. E desde o começo ele não fez. Ele não trabalhou por Deus. Ele orientou a vida dele no sentido oposto. Eis-nos aqui, né? Eis-nos todos aqui, o gênero humano todo, penando nessa vida por esse ato irresponsável de Adão. Depois ele se arrependeu, lógico, e se salvou. Mas vejam a envergadura, as proporções dinossáuricas do que ele fez. O gênero humano inteiro agora padece todos os tipos de sofrimento inacreditáveis por causa do que ele fez. É uma história real, não é um mito. Pois bem, todo o percurso da história do mundo é a condução da providência em vista de reordenar o gênero humano para servir a Deus. Lembre-se que o Gênesis começa com o homem constituído numa imensa sabedoria, numa intimidade profunda com Deus, ele conversava com Deus, isso também não é metafórico. A Santa Teresa d'Ávila não conversava com Jesus Cristo? São João Bosco não conversava com Nossa Senhora? Adão conversava com Deus? Nada de espantoso. Quantas vezes isso aconteceu na nossa religião? E ele, por um ato de rebelião, cai desse nível sublime de intimidade com Deus. Ele se vê expulso da sétima morada. E ele agora vai ter que penar, e o gênero humano todo na sequência, para que a gente volte a se unir a Deus. E o Gênesis todo é esse percurso sendo feito até terminar num homem que de fato adquire sabedoria, que é José. Mostrando para nós que a gente não deve ficar assim desanimado e completamente frustrado, porque fala, poxa, mas se Deus, se Adão, desde o começo, com tudo que ele tinha, ele perdeu a sabedoria, que será de mim? Que já nasci sem todos os privilégios de Adão. Não, é possível, o Gênesis mostra isso na vida de José. Mas toda a Sagrada Escritura também é um desdobramento maior disso. Isso vale na nossa vida. E Deus está constantemente chamando, pelas graças dele, pelas luzes que ele dá, pelos bons amigos, pelas leituras que nós fazemos, pelo magistério, pelos padres que cuidam de vocês, que a gente oriente a nossa vida para Deus. Deus é esse pai de família que está constantemente convocando as pessoas para trabalhar para ele, porque é para isso que ele criou cada um de nós. E ele deu liberdade para nós, não é para a gente fazer o que a gente quer. É para fazer o uso mais nobre que a gente pode fazer da nossa liberdade, que é a de adequá-la à vontade de Deus. Quer dizer que Deus me deu uma vontade livre, que é capaz de, depois de deliberação, refletindo nos prós e contras das coisas, fazer um movimento por ela mesma, de eleger isso e não aquilo. E se eu escolhi isso e não aquilo, finalmente porque eu me decidi e eu me determinei, então o responsável das minhas escolhas sou eu. E se ele me deu liberdade, não é para que eu saia fazendo o que me agrada, ou o que eu mal pensei e por impulso eu saio fazendo as coisas. Mas é para que a cada ato voluntário de deliberação e de eleição, sobretudo nas grandes coisas, mas em tudo na vida, que eu vá deliberadamente, voluntariamente, igualando as minhas escolhas à vontade de Deus, que é manifestada pela vontade superior, que é manifestada pelos 10 mandamentos, pelas circunstâncias da minha vida, por outras tantas coisas que acontecem, pelas circunstâncias, eu vejo o que Deus pretende de mim. Eu tenho pelo menos uma visão suficientemente clara para dizer, bem, me parece que é isso que Deus pede de mim, vamos fazer e vamos ver o que dá. E se eu ver que eu tenho que ir para outro caminho, eu vou. Mas de ir fazendo isso voluntariamente, e de, portanto, por mérito meu, também por auxílio da graça, mas por mérito da minha liberdade, e conformando meus atos individuais à vontade de Deus, para que finalmente não tenha nenhuma outra vontade em mim que não seja a de Deus em mim. É para isso que Deus criou cada um de nós e nos deu liberdade. Não é para a gente sair fazendo as coisas só, mas é para que, a custa de reflexão e de escolha livre, a minha vontade vá replicando na minha vida concreta a vontade de Deus. Essa é a maior honra que a vontade humana é capaz de ter. Mas não há comparação entre uma pessoa que faz o que ela quer e uma pessoa que reflete, reza e delibera e escolhe livremente fazer o que ela vê que Deus quer. Existe um abismo de diferença entre uma vontade e outra. A dignidade de uma e de outra é incalculável de diferente. Mas é muito maior a dignidade de uma vontade que deliberadamente elege a vontade de Deus, a cada coisa que faz, comparado com uma vontade que faz seus caprichos, não tem comparação. Pois bem, né, para ligar as coisas, né, como eu disse no começo, a gente se encaminha para a quaresma. Reflitam como fazer penitências de quaresma que reoriente a nossa vontade para adequá-la à vontade de Deus. Onde eu vença o meu amor próprio. Onde eu vá reestruturando a minha visão de vida. Se eu ainda não entendi que a minha vida não é para eu sair levando ela como eu quero, mas é para eu ir adequando a minha vontade à vontade de Deus, eu não entendi nada. Eu vago pelo mundo sem bússola nem mapa. É perdido por aí. Sem inteligência de fato sobre como é que eu devo levar a minha vida. Vejam, é assim que a gente deve levar a nossa quaresma. Ela deve ser uma ocasião que a gente colabora um pouco mais para reestruturar mais profundamente a nossa visão das coisas, por meio das penitências e das orações. Mas que elas encaminhem nossa vida para que a gente reoriente a nossa vontade para Deus, coisa que Adão não fez. Bem, depois ele fez isso, mas à custa de grande penitência. Ele não tinha aprendido que grandes problemas podem ser evitados com pequenas precauções. A gente deve aprender a lição. Grandes problemas podem ser evitados com pequenas precauções. Se a gente não sai fazendo as coisas por afobação. Mas a gente pensa antes. Pois bem, mas a quaresma deve ser uma ocasião de que a gente reflita mais profundamente sobre o que eu devo fazer de mudança mais estrutural na minha vida. Porque, e aqui eu lanço uma coisa para reflexão, e encerro por aqui. Se converter quer dizer me voltar para alguma coisa. Vertere é dirigir, voltar, fazer algo, encarar outra coisa. Né? Me converter é eu voltar, me voltar para Deus, olhar para Ele e caminhar olhando para Ele. Existem pessoas que elas leem o que a igreja ensina, seja de doutrina, seja de moral. Ela fala assim: eu estou de acordo com isso aqui. Eu estou de acordo com o que a igreja ensina. De fato, eu acho que é isso mesmo. Pois bem, eu vou deixar bem claro aqui. Isso não é se converter. Concordar com o que a igreja ensina não é conversão. Concordar com o que a igreja ensina não é estar convertido. Muita gente concorda com o que a igreja ensina. E na vida prática, faz pouco caso disso. De fato, ela está de acordo, só. Ela não move uma palha para adequar a vontade dela a isso. Para se adestrar, baseado em razões sobrenaturais. Em vista de um fim sobrenatural. Portanto, baseado na fé. Esperando conseguir uma recompensa sobrenatural. Portanto, exercendo a virtude teologal também da esperança. Por amor e consideração a Deus. Portanto, exercendo a virtude sobrenatural da caridade. Isso é se converter. Se converter não é estar de acordo com o que a igreja ensina. É fazer com que essas coisas entrem nas vísceras de cada um de nós. Isso é se converter. E é sob essa ótica que a gente deve pensar as penitências da quaresma. Para que a gente oriente a nossa vontade profunda para Deus. E possa ter o maior orgulho que um ser humano pode ter nessa vida. A de dizer para ele mesmo: eu trabalho para adequar a minha vontade à vontade daquele que criou todas as coisas. Essa é a maior dignidade que um ser humano pode ter na vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.